Agora 8 horas e 11 minutos, 18 graus de temperatura. Está conosco o deputado estadual Vilmar Perin Sanquim. Todas as terças nós conversamos com o deputado Sanquim aqui no Conectado. Oi, deputado, bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Muito bom falar contigo, com todos os amigos de Marau e da região que sempre acompanham o teu programa.
Bom dia, deputado. Podemos começar nessa semana falando sobre educação. Afinal, ontem foi o dia de retorno obrigatório às aulas presenciais das escolas do Rio Grande do Sul. Gostaríamos também de saber o seu posicionamento, como que você vê esse retorno.
Claro, Taliana. Nós estamos acompanhando de perto o retorno das aulas nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul, até porque há uma determinação do próprio governo do retorno das aulas presenciais, né, na rede pública estadual. São mais de 800 mil estudantes, né, e mais de 60 mil professores que estão atendendo a esta determinação do governo. Claro que há todo um regramento para o retorno das aulas, né, ainda nós precisamos obedecer o distanciamento mínimo, né, entre as classes, tem todo um trabalho de preparação nas escolas que devem ocorrer para que o retorno das aulas seja seguro, tanto para os alunos quanto para os professores, podendo inclusive ainda termos aulas no sistema híbrido, naquelas escolas que não possuem as condições seguras para o recebimento dos alunos e também dos professores. Acho que depois de quase 2 anos sem aulas presenciais, já é tempo de nós termos o retorno do convívio nas escolas dos estudantes, o retorno das atividades escolares na rede pública estadual, como já vem ocorrendo também na rede municipal. E nós estamos, como eu falei, acompanhando de perto, porque ainda presenciamos em alguns municípios, algumas escolas que precisam se adequar a essas exigências sanitárias e também em termos de estrutura. Mas me parece que com a vacinação avançando cada vez mais para a imunização de toda a população com as 2 doses e também com a dose de reforço, né? Em alguns casos, nós podemos sim ter o retorno das aulas, porque isso implica no aprendizado, na formação, especialmente das nossas crianças, dos jovens, né? Dos adolescentes. Já perdemos muito com a pandemia, né? Já temos que trabalhar bastante para recuperar o tempo perdido e as aulas presenciais faz parte do retorno e da recuperação desse tempo todo que se perdeu em decorrência da pandemia.
Uhum. Deputado, na verdade, uma série de atividades que já estão voltando a acontecer e a gente fica feliz até ao noticiar isso. Tivemos um exemplo agora no final de semana aqui em Marau, que foi o Campeonato Estadual de Karatê. Marau sendo, né, a capital estadual do Karatê, Olimpíadas Escolares, município de Marau sendo campeão, mas também o podendo reunir novamente esses atletas, esses estudantes para essas atividades. Também gostaria que falasse um pouquinho sobre isso.
Bem lembrado, Ana Lúcia. Não apenas as escolas retornando, né, mas as atividades sociais também. Nós já acompanhamos aí jogos de futebol, né, nos estádios com parte do público já podendo frequentar e também outros eventos, não é diferente nos municípios. Eu participei aí no final de semana, no sábado, da abertura do Campeonato Estadual e das Olimpíadas Escolares de Karatê, com a presença aí de centenas de atletas de todo o estado no ginásio de esportes, né? Nesse evento que aproveito aqui para parabenizar a Federação Gaúcha de Karatê e, em especial, a Escola de Karatê Shobukan de Marau, né, que é comandada aí pelo professor Juarez da Silva, porque Marau, nessa categoria de esportes, é referência no Rio Grande do Sul, tanto é que apresentei um projeto e depois virou lei, e é lei hoje, instituindo Marau como a capital gaúcha do Karatê Do. E está de parabéns, então, a toda a equipe marauense que participou do campeonato estadual, das Olimpíadas Escolares, e que teve excelentes resultados. Aproveito aqui, então, Ana Lúcia, para parabenizar a todos os atletas que são, como eu disse, referência para outros municípios nesta modalidade aqui do Karatê Do. Parabéns! E também dos Jogos Campeiros, né, que aconteceu em Marau, demonstrando, sim, que estamos voltando com as atividades, com a presença, inclusive, de público. E esse outro evento também de cunho estadual aconteceu lá no Parque Municipal, participei também da abertura, que foi o 5º Encontro Estadual de Esportes Campeiros, né? E o 29º Aberto de Esportes do MTG. E foi importante a participação dos tradicionalistas. De 30 regiões estavam em Marau, no nosso Parque Municipal, que possui uma infraestrutura adequada para esse tipo de evento. E eu aproveito aqui o espaço, Ana Lúcia, para parabenizar os dois CTGs de Marau, os Sentinelas do Pago, né, na pessoa do patrão, o Alcindo Buffon, e o Felipe Portinho, na figura da patroa Ruth Catânio, que foram as duas entidades responsáveis pela organização deste evento promovido pelo MTG e que a presidência da comissão coube ao Dirceu Rissotto. Então, em nome deles, eu parabenizo a todos aqueles que participaram e trabalharam de forma voluntária na organização das finais dos Jogos Campeiros do Rio Grande do Sul, que aconteceu no final de semana, fazendo com que Marau fosse, então, alvo de muitos elogios por todos aqueles que vieram de fora, né, e com quem nós conversamos, pela estrutura que era oferecida, né, pela prefeitura, secretária Josi, né, que é a secretária de esportes, né, que foi da cultura, que também participou contribuindo aí pela prefeitura, né, o prefeito Yura, na organização desses eventos. Então, muito contente com a participação de representantes do Estado todo nesses dois acontecimentos, aí, eventos no final de semana em Marau, retomando as atividades sociais, né? E Marau, então, sendo sede de dois eventos de cunho estadual. Parabéns, então, a todos os marauenses que participaram e acolheram tão bem os visitantes.
Deputado, ainda falando sobre esse retorno das atividades presenciais, a informação também de que a Assembleia retorna nessa semana a algumas atividades.
Olha, Taliane, você tocou no assunto importante, porque hoje, dia 9 de novembro, marca a retomada das sessões de votação, deliberativas na Assembleia de forma presencial no plenário. Nós, desde março de 2020, então são quase 2 anos, nós tínhamos as sessões remotas, né? Primeiro era a sessão virtual, era só por vídeo. Depois, híbrida, parte dos deputados estavam no plenário e parte de maneira remota participavam das sessões. E a partir de hoje é obrigatória a presença dos 55 deputados no plenário da Assembleia Legislativa. Então, isso demonstra também que as coisas começam a voltar ao normal, né, ao normal como nós tínhamos no período pré-pandemia em muitas atividades. E isso é muito bom porque retoma a atividade econômica, retomam as atividades sociais, os eventos, né? E nós acabamos de falar de as aulas, né, os eventos que ocorreram no fim de semana em Marau e que acontecem em outros municípios. Hoje, essa semana, aqui mesmo na Assembleia, com reuniões e sessões presenciais. Então, se Deus quiser, eu acho que a partir de agora, né, com todos os cuidados que ainda temos que ter, as coisas voltam ao normal como nós tínhamos no período pré-pandemia, embora nós vamos experimentar muitas mudanças, muitas alterações na nossa vida, com, inclusive, a inclusão desse sistema de trabalho, né, e de ensino também, de forma remota, mesclado, né, misturado, de forma híbrida, entre presencial e de maneira remota. Então, é também uma mudança que nós estamos presenciando e que temos que nos adaptar, temos que nos adequar a essa nova realidade. Mas claro que o trabalho presencial, os eventos sociais, eles são muito importantes para que as coisas também possam retomar, né, a uma normalidade como nós éramos acostumados e principalmente para o movimento, para a retomada da atividade econômica, que é muito importante.
Deputado, gostaria também que falasse um pouquinho sobre a pauta que espera, então, os deputados a partir de agora nessas sessões presenciais. Também estamos aí na reta final, né, desse ano de 2021.
Ana Lúcia, nós temos uma pauta extensa, especialmente na sessão de hoje, com mais de 40 matérias, né, algumas aguardando aí votação algumas sessões, até porque tivemos feriado em mais de uma terça-feira nas últimas semanas, e nós estamos nos encaminhando para o final do ano legislativo. E eu defendo que nós temos que limpar a pauta, não se pode deixar matérias, né, sem serem votadas, e precisamos então fazer um esforço no sentido de tocar as sessões até que tiver projeto para ser votado. Hoje, por exemplo, tem um projeto polêmico, que é a da nova estrutura do judiciário, né, que tem aí alguns pontos que nós precisamos discutir melhor. Tem aqueles outros projetos que revogam aqueles aumentos que foram autoconcedidos, né, pelos poderes, né, como auxílio saúde, auxílio creche e assim por diante, e que estão na pauta para serem apreciados esses projetos que revogam aqueles aumentos que foram concedidos, né, pelos próprios poderes. E tem uma série de outras matérias que nós precisamos votar, alguns na sessão de hoje obrigatoriamente porque estão em regime de urgência especial, mas tem outros projetos que precisam ser discutidos pelo plenário, como teto de gastos, finalizar a apreciação do projeto da questão do saneamento, né, básico, e assim por diante. Então, eu acho que nós teremos agora um final de ano com muita atividade no plenário da Assembleia, com debates e com votações importantes. E como eu falei antes, eu defendo que a gente vote todos os projetos e que não deixe nenhum para o próximo ano.
Bom, deputado, nós agradecemos a sua participação por aqui, mas mais uma vez, também desejamos uma ótima semana e um bom trabalho.
Muito obrigado, Taliane. Obrigado, Ana Lúcia. E um grande abraço aí para todos os amigos de Marau e da região que sempre estão na escuta da tua rádio Alvorada. Até a próxima semana.